Bom dia, presidente. Bom dia, plenário, as galerias, quem nos acompanha. Bom, presidente, ontem tivemos mais uma condenação na Operação Lava Jato. Luiz Inácio dizia que o sítio não era seu. Ninguém acreditou, eu não acreditei, o Brasil não acreditou, a justiça também não. E tivemos mais uma condenação ontem e Lula foi condenado mais uma vez agora pelo sítio de Atibaia. Eu quero fazer um paralelo sobre o estudo que saiu semana passada, o estudo da Transparência Internacional, que mostrou, infelizmente, que o Brasil despencou mais uma vez no índice que anota e registra a percepção de ilícitos penais cometidos por cada país, a percepção da sua população. Despencamos. Há 2 anos atrás, estávamos na posição 79, agora, como 2 anos de queda, chegamos à posição 105. Esse índice ele registra justamente a percepção da população. Então é justo que nos últimos anos, onde nós temos visto diversas operações, políticos e agentes públicos sendo justamente alvos dessas operações, a população também segue com a sua percepção diminuindo. Isso é terrível e há muito a ser feito. Quero aqui deixar registrado que a OPQ, muito, apesar disso tudo, muito tem sido feito. A Operação Lava Jato, a lei anticorrupção, a lei das organizações criminosas, que, por exemplo, gerou agora a figura da colaboração premiada, são pontos positivos, apesar da percepção ter caído. Isso também é péssimo para a nossa economia, porque quando um investidor estrangeiro decide o país a qual irá aplicar o seu investimento, e aí Santa Catarina tem sido também um destino favorável ao investimento, ele também nota e percebe e leva em consideração esses índices. Ou seja, nós perdemos também quando o índice de percepção do país cai. Por isso quero deixar o meu apoio tanto à operação que continua e deve continuar, mas também quero deixar registrado aqui o nosso papel como Casa Legislativa e Parlamento Estadual, o que nós podemos fazer em relação a isso. Eu tenho para mim, sou um defensor dos direitos negativos, ou seja, aqueles direitos de não fazer, de garantir que as pessoas não serão violadas na sua vida, na sua propriedade, não serão fraudadas, mas sou um grande combatente dos direitos positivos, aqueles que geram uma implicação de se fazer, um dever fazer. E é justamente isso que, na minha opinião, o excesso desses direitos que se criou no Brasil, esses direitos positivos, essa legislação positivada, que criam obrigações e burocracias, que geram muito do nosso ambiente propício à corrupção que o Índice da Transparência Internacional indica. Porque, claro, cada vez que nós geramos uma obrigação, nós geramos também um poder de fiscalizar, um poder de carimbar. E é justamente aí, com a dificuldade criada, que gera-se também a possibilidade de se vender uma facilidade. Por isso, cada lei criada nesse parlamento, cada obrigação, cada burocracia, tem que ser muito bem pensada, porque pode ser um poder discricionário criado, pode ser um carimbo gerado. E aí, com o país tendo o quarto pior marco regulatório para se fazer negócios no planeta, não é de se estranhar que nós tenhamos também índices de corrupção tão elevados. A burocracia, esses pequenos poderes, os pequenos poderes discricionários que fazem com que o país hoje, para que se venda, que se compre nesse país, seja sempre necessário um carimbo, uma autorização oficial, um papel timbrado. Isso também gera uma grande oportunidade ao pecado. Por isso, na Câmara de Vereadores, durante 2 anos, além de ter sido proponente do Código de Revogação de Leis de Florianópolis e ter podido ali criar a revogação de diversas leis que criam dificuldades, tornam o indivíduo um eterno suspeito, ao invés de dar o bônus a ele da credibilidade, pude criar esse código, também criei e propus diversas leis, sempre na direção de dar mais liberdade ao indivíduo e ao empreendedor. Nunca na direção de criar mais restrição e tornar o indivíduo um eterno suspeito do Estado. Porque nós invertemos o ônus. Dizemos que o indivíduo é suspeito e o Estado é sempre aquele que é o dono da virtude. Isso é um problema, senhores deputados. E eu espero que essa casa possa ter uma postura em relação a essas burocracias, a essas leis que geram todo esse ambiente terrível, possa ter uma postura digna e começar a ser um pouco disruptivo. Porque por anos, apenas apertamos a mesma tecla, criamos mais burocracia, mais leis, mais dificuldades. Colocamos o peru na janela, esperamos ele estragar e aí nos assustamos porque as moscas vêm. Não. Para que as moscas não venham, nós temos é que tirar o peru da janela. Temos que ser disruptivos nesse ponto. Ainda não temos proposições ainda para serem votadas, mas hoje muito se falou em termos um ambiente amigável e nunca pessoal. E eu gostei muito do que eu vi, quero aqui fazer essa minha ressalva também em relação a isso, e a minha fala tem tudo a ver com esse tema, porque faço essa ressalva do que acredito e da minha luta contra essas burocracias e esses direitos positivos, essas legislações positivas, esse dever fazer, porque quero aqui deixar a minha ressalva, que serei um forte combatente a esse tipo de burocracia, mas nunca será pessoal, será sempre em relação à matéria. Nunca tentarei, nunca atacar o mensageiro, e sempre a mensagem. Então já peço minhas escusas antecipadamente, se alguma vez for duro no combate a uma burocracia, a uma lei bem intencionada que for proposta nesse parlamento. Mas serei duro com a proposta, não com o deputado proponente. E eu gosto desse clima amistoso que se forma nessa casa e espero poder continuar. Apenas para encerrar, eu sempre gosto de lembrar, quando eu falo de intenções e resultados e não atacar o mensageiro, e que leis não devem ser formadas pelas suas intenções, eu sempre gosto de lembrar do caso do efeito cobra. Eu não sei se alguém já ouviu falar, mas na Índia Britânica, as autoridades queriam acabar com o excesso de cobras que estavam atacando a população naquela ocasião, e a população e as autoridades tiveram uma ideia: vamos propor um prêmio por cada cobra morta entregue nas autoridades. Genial. Durante 3 meses, o número de cobras diminuiu, caiu abruptamente. De repente, começaram a aumentar o número de entregas de cobras às autoridades. Cada vez mais cobras eram entregues às autoridades. A Índia, então britânica, naquela época, não tinha mais dinheiro nem para pagar soro, nem para comprar cobras. Foram pesquisar o motivo de que estavam aumentando a entrega de cobras. Foram investigar e, pasmem, o que descobriram? A população estava criando cobra para entregar cobra morta nas autoridades. Ou seja, senhores, o que importa não são as intenções. Nós temos que estar focados, e muito, justamente são os resultados. Mas infelizmente, eu espero que isso comece a mudar, nosso foco sempre foi nas intenções e pouco nos resultados. Primeiro propomos e depois pesquisamos, depois nos atemos se realmente conseguiremos um resultado efetivo e comprovado com aquilo que propomos. Então, meu muito obrigado pela oportunidade de falar com todos os senhores, e queria fazer essa ressalva porque prevejo que teremos um ano intenso de muito trabalho, mas nunca será pessoal, apesar de enérgico o combate a esse tipo de proposição. Muito obrigado.